quinta-feira, no Lado Bom da Vida, junta-se a nós a editora de multimédia do Observador, Catarina Santos. Bom dia, Catarina.
Bom dia.
Essas férias já te
foram ótimas.
Foram ótimas
e foram antes desta chuva.
Exatamente, foram no tempo certo. E neste dia da semana, sim, costumamos falar sempre de cinema. Que sugestões tens hoje para nós?
Bom, hoje trago-vos duas propostas nacionais que têm algumas coisas em comum. Uhum. Uma passa-se em Braga, a outra na Reboleira, na Amadora. Ambas são uma espécie de homenagem aos lugares onde são rodadas, a tal ponto que esses lugares não são meros cenários, são também protagonistas das histórias. E em ambos os casos, os realizadores recorreram a não atores, a personagens locais, para melhor preservar a autenticidade das histórias.
Muito bem, isto quer dizer que a viagem promete. Começamos por onde?
Se calhar vamos primeiro para Norte e vamos ouvir Os Conselhos da Noite, de José Oliveira. É a primeira longa-metragem do realizador bracarense a chegar ao circuito comercial e é uma carta de amor a Braga. A história centra-se em Roberto, um ex-jornalista, desencantado com a profissão e com o mundo em geral. A dada altura descobre que tem uma doença grave e decide regressar à cidade-casa, a Braga. É um regresso agridoce que lhe permite descobrir uma cidade que já não é exatamente a que deixou, mas que não vai desiludir e que o acolhe com carinho, sem cobranças, como se não a tivesse abandonado durante anos.
Catarina, disseste logo no início que há não atores no filme. São todos, digamos assim, indo buscar o nome a uma série, pessoas normais, gente normal de Braga?
A maioria sim, mesmo que entre eles haja gente bem conhecida, como Adolfo Luxúria Canibal dos Mão Morta.
Que está a tocar agora, não é?
Que está a tocar, que ouvimos em fundo, exatamente, e que faz parte da banda sonora do filme. O ator principal, Tiago Aldeia, que vão reconhecer do cinema e da televisão, é quem protagoniza a história, e este é também um dos últimos filmes que contou com uma pequena participação do ator José Lopes, que no ano passado gerou uma onda de indignação por ter morrido sozinho numa tenda junto a uma estação de comboios de Sintra. Mas a maioria do elenco é composta por gente de Braga e sem experiência de representação.
Isso cria já um interesse acrescido. E que Braga é esta que José Oliveira retrata? Pelo título, Conselhos da Noite, estamos a ver que há aqui um olhar mais sombrio sobre a cidade, será isso?
É sobretudo essa Braga noturna de tascas familiares, cheia de expressões nortenhas, que Roberto, é por essa Braga que Roberto se arrasta, vai bebendo um copo atrás do outro a tentar fugir ao destino. O José Oliveira escreveu o argumento a meias com o João Palhares e conta numa entrevista ao Público que o filme é também o retrato de toda uma geração que saiu da terra natal, porque só na capital conseguia ter uma oportunidade e depois nem sempre encontra mais do que uma eterna precariedade. No caso de Roberto, percebemos que o talento foi reconhecido e até premiado por uma reportagem que escreveu sobre gente que vivia de forma desumana em bairros de lata, e é aqui que encontramos mais uma ponte curiosa com a outra proposta que vos trago hoje.
E é agora que vamos para a Amadora, é isso?
É isso mesmo. Agora vamos aproveitar esta ponte para saltar para O Fim do Mundo, de Basil da Cunha, que venceu a competição nacional do Indie Lisboa. O realizador luso-suíço faz-nos mergulhar num bairro clandestino que vai desaparecendo aos poucos, à medida que as casas vão sendo demolidas e que ele conhece bem. Numa visita guiada ao bairro que ele fez com o Gonçalo Correia, o Basil da Cunha explicou que prefere filmar com amigos e em cenários familiares. E para isso recorreu a jovens que viu crescer e que protagonizam esta história.
E fala-nos um pouco dessa história. É um retrato de um submundo? É uma homenagem ao bairro, como no filme que nos falavas sobre Braga, que era uma homenagem à cidade?
É um misto de ambos. O filme centra-se num jovem que regressa ao bairro depois de ter passado 8 anos numa casa de correção e que tenta reintegrar-se enquanto vai vendo o mundo que sempre conheceu desintegrar-se aos poucos. Basil da Cunha conta que queria sobretudo homenagear uma realidade que está a desaparecer e queria também que o filme fosse um porta-voz da rua, que abrisse holofotes sobre uma comunidade que é invisível na maior parte do tempo.
Catarina, porta-voz da rua, mas o filme é ficção pura e total ou tem também ali um lado, digamos, documental?
É ficção, tem um guião, mas o realizador conhecia bem os protagonistas que transformou em atores e não lhes deu linhas de diálogo para decorar. Bastou colocá-los nas situações que queria retratar e as conversas fluíram como tinha planeado e com mais autenticidade. Na conversa que ele teve com o Gonçalo Correia e que podem ler hoje no site do Observador, ele explica que há personagens que estão a fazer de si mesmas e outras que estão a interpretar histórias inspiradas no bairro ou que mostram o que acontece quando a linha de desequilíbrios sociais se torna demasiado longa. Basílio da Cunha já tinha filmado A Reboleira em 2013, em Até Ver a Luz, e prepara-se para voltar a retratar o mesmo cenário no próximo ano, planeia fazer já lá o seu próximo filme. Para já, há O Fim do Mundo para ver nos cinemas a partir de hoje.
Que maravilha! A jornalista do Observador, Catarina Santos, com as melhores sugestões de filmes. Temos mais e novas propostas para a semana. Até lá, Catarina.
Até lá, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.